Tudo bem? Começa agora o podcast Folha Notícias desta sexta-feira. Hoje é dia 11 de junho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM. E eu sou o Germano Rodrigues. Vem comigo! Começo falando da CPI da Covid. Nesta sexta foram ouvidos pelos senadores o médico sanitarista Cláudio Mayrkovic, da Fiocruz Brasília. Ele já presidiu a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 2003 a 2005, e a microbiologista Natália Pasternak. Eles foram indagados das ações do Ministério da Saúde em relação sobre o tratamento precoce usado contra a Covid. Vamos ouvir a participação da pesquisadora da USP, Natália Pasternak.
A cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Pode passar, por favor. Não contentes com isso, mesmo com todos esses estudos em animais que já teriam sido suficientes em qualquer outro medicamento para descartar e nem continuar com os estudos em humanos, a gente fez estudos em humanos, inclusive de tratamento precoce, que são os estudos de PEP e PrEP. PEP é a exposição profilático pós-exposição, ou seja, a pessoa foi exposta ao vírus e já começa o tratamento. Não dá para ser mais precoce do que isso. Não funcionou. Aí a gente teve os de PrEP, que é profilático. Vamos dar para profissionais de saúde porque eles são muito expostos. Também não funcionou. Ou seja, a gente testou, e isso tudo é no ano passado. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso no ano passado. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina, e aqui no Brasil a gente continua discutindo isso.
E para falar sobre a CPI da Covid e outros assuntos da nossa política, eu convidei o cientista político Alex Ribeiro. Fala, Alex Ribeiro, tudo bem com você?
Tudo bem, como é que vai? Como é
tranquilo, que Alex. Hoje teve o último dia de depoimento, né, da CPI da Covid lá em Brasília, onde foram ouvidos a Natália Pasternak e mais um funcionário da Anvisa, né, ex-funcionário. Não teve muito peso não, né, Alex, esses depoimentos, né?
Ah, sim. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar aqui com o pessoal do podcast Folha Notícias. Então, essa questão aí levantada pelos especialistas, que é a Natália Pasternak, eu acho que foi o Cláudio Mayrkovic, que é ex-presidente da Anvisa, eles são mais alguns elementos, dentre alguns, robustos diante da negligência do governo, da ineficácia do governo, em relação ao combate à pandemia, né? A CPI da Covid, ela está aí para elencar e já tem elementos circunstanciais para averiguar a política do governo frente a essa pandemia.
Exato, porque a gente veio acompanhando, no caso aqui no nosso podcast, Alex, essa semana, acho que é a sexta semana de depoimentos, né? Então, ou seja, já foram ouvidos os ex-ministros de saúde, né? A secretária que trabalhava junto à pasta. Então, ou seja, dia a dia, os senadores, né, que fazem parte da CPI, eles querem ter certeza do que aconteceu, né, para não ter atendido de fato a Amazonas, ou melhor dizendo, Manaus, quando precisou, com os respiradores, a situação das vacinas. E você acha que esse caminho que eles estão percorrendo é o correto? E o final dessa CPI vai ter algum peso negativo para o presidente Jair Bolsonaro?
Então, costumeiramente as CPIs, elas estão no meio de crises políticas, né? Umas maiores de repercussão e outras menores de repercussão. Mas, historicamente, ela não dá tantos efeitos negativos ao governo. Nesse caso, diante da negligência, diante dos fatores levantados, como a demora na compra de vacinas, por exemplo, a defesa do tratamento precoce com o uso da cloroquina, ou a falta de política, o lockdown que o presidente na narrativa, ele ficou negando a ideia de um lockdown, e agora até do uso de máscaras, né? Então, Isso são questões que podem levar a CPI, ao fim dos trabalhos, né, levar essas irregularidades e pedir o indiciamento e a responsabilidade de entes públicos ao Ministério Público. O impacto político disso aí é uma questão que deve ser analisada visando as eleições de 2022, lógico, porque o presidente ele utiliza uma narrativa, um método, um modus operandi do bolsonarismo é da negatividade, da negação da ciência. Então, a negação da ciência e do confronto com outras instituições. E ele continua a utilizar isso. O presidente ele preferiu não fazer política, com aspas, essa expressão, fazer política. Ele preferiu não dialogar com os senadores da CPI e com outros membros de partidos do centro para tentar mostrar que pode tomar outras medidas diferentes no combate à pandemia. Ele preferiu alimentar a sua a narrativa negacionista de confronto com as outras instituições. Isso ele está fazendo e está tentando alimentar e sustentar a sua base ideológica, que gira em torno um pouco de 20%, para ser um candidato competidor e com chances de vencer a eleição no ano que vem.
É verdade. Uma situação meio complicada, né? Em vez de, igual você colocou, ele chamar os senadores para conversar e tentar consertar o que de fato foi feito de errado, não. Ele paga de doido, né? Que nada está acontecendo e continua caminhando como nada tivesse acontecido, né?
Esse é o modus operandi do Bolsonaro governar desde o começo da sua gestão. A gente discuta e fala que Bolsonaro ele foi um dos candidatos que foram eleitos que cumprem quase à risca o que ele fala. O que Bolsonaro está fazendo hoje em relação ao negacionismo, em relação a confronto com as instituições, ele já fazia durante a campanha. Então, isso não deve ser visto como novidade. As pessoas que colocavam algumas análises que eram feitas que Bolsonaro podia mudar, na verdade, ele não mudou. Ele seguiu o que ele fazia, o que ele pregava, o que ele discutia e a narrativa que ele construiu durante a campanha. Ele está fazendo dessa forma. E só que isso ficou mais agravado porque estamos na das piores epidemias da história da humanidade. Pandemias da história da humanidade. Isso ficou agravado diante da morte de quase 1 milhão de pessoas no Brasil e a demora de vacinas, a falta de auxílio emergenciais, a curto prazo, e isso leva essa preocupação de certa parte da população. E aí o contraponto, o Bolsonaro ele alimenta o seu método para continuar sendo competidor com sua base ideológica. E a última dele agora também, que ele está fazendo muito, discutindo muito sobre, é da questionamento da urna eletrônica. Então isso é mais um elemento que ele utiliza para tentar se manter competitivo, tentar se manter em evidência e com apreço dos seus eleitores.
E o que chama atenção, Alex, no caso, como você colocou aí, a urna eletrônica, né? Desde 96, a urna vem sendo usada nas nossas eleições aqui no país. Ela foi confirmada milhões de vezes que é difícil ter fraude, né? Toda a situação é segura. E agora ele quer voltar atrás em tempos medievais, onde o voto era no papel, onde, entre aspas, pode ter algo de errado ali e ter a dúvida do voto, né?
O caso da urna eletrônica é que não existe registro de uma fraude de eleição com a urna eletrônica. Não existe registro. O próprio Bolsonaro ele foi eleito inúmeras vezes, a família, os filhos dele, pela urna eletrônica. Ele questionou que era para ser eleito no primeiro turno e tem provas disso. Cabe o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cobrar do presidente essas provas que ele fala que ele foi eleito no primeiro turno. E fica essa narrativa sendo desenvolvida e alimentando uma descrença nas instituições, o que é perigoso até para o ambiente democrático, diante do que a gente pode enxergar nas eleições no próximo ano, por uma possível derrota do presidente e o questionamento dele do processo democrático.
Mas é aquela mesma coisa, né, Alex, que ele segue, né, até hoje, e gostava de seguir até então o ex-presidente americano, o Donald Trump. E, então, ou seja, tudo que ele fazia lá, ele repetia de forma igualzinha aqui, mas de uma forma bem mais precária, né? Então, ou seja, Donald Trump bateu o pé, que ganhou em alguns estados, né? Ganhou de de lavada, e na verdade não foi comprovado isso nas eleições. A mesma coisa, igual você colocou, se ele vier perder nas eleições de 2022, ele deve bater nessa tecla, né?
Isso, é um modelo de governo parecido que Bolsonaro se espelha, não é igual, cada um com suas peculiaridades, e o próprio Trump teve aquele episódio do Capitólio que chegou a falecer algumas pessoas, lamentável, e a preocupação da eleição no ano que vem não ameaça para Bolsonaro de outra candidatura, seja candidatura da esquerda, do PT, essas questões, esse não é o problema da eleição do ano que vem. O problema diante do discurso bolsonarista, o discurso do presidente, é a não reeleição dele.
Aceitação, né?
Isso, a não reeleição dele. Esse será o problema que pode ter dentro do âmbito democrático aqui no país.
Alex, para a gente finalizar, falando ainda de Bolsonaro, ele sempre solta uma pérola e faz aquele comentário irônico dele, né? Todo mundo sabe que na pandemia no qual estamos vivendo, o meio mais seguro é o uso de máscaras, é o uso do álcool em gel. Ele quer agora, bolando a ideia aí que, não sei se é por lei, se é decreto, que agora não seja mais, entre aspas, o uso obrigatório da máscara.
Então, esse é um episódio mais lamentável, né? Dizem que até um ato meio que criminoso, enfim, esse discurso dele. E isso é lamentável, essa afirmação dele. E também é lamentável e questionável a posição de outras instituições e de outros atores políticos relevantes, com o presidente do Congresso, do Senado, em relação a rebater essas afirmações. Repito, o que Bolsonaro faz no discurso dele, desde a eleição, a promessa dele do método do caos, de confronto, isso não é novidade. A preocupação, nesse caso, é a omissão, até em declarações e até em movimentações, de outros gestores e atores políticos à frente de algumas instituições no país.
Alex, eu agradeço aí a sua participação aqui com a gente no nosso podcast Folha Notícias. Semana que vem você fala de novo com a gente aqui, e sempre que tiver novidades, por gentileza, é só chamar, viu?
A gente conversa, até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E falando de CPI, durante a sessão da CPI da Covid nesta sexta-feira, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que algumas autoridades que já prestaram depoimento à comissão vão passar para a condição de investigados. O relator, no entanto, não quis citar nomes. Agora vou falar sobre as restrições de atividades e serviços aqui em Pernambuco por causa da Covid. O governador do estado, Paulo Câmara, informou mudanças nessas restrições de atividades e serviços a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de junho. A nova atualização do plano de convivência com a Covid no estado prevê as regras até o dia 27 de junho, um domingo. A região metropolitana do Recife e a Zona da Mata voltarão a ser autorizados o funcionamento das atividades aos finais de semana, nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, até às 6 da noite. A liberação permite, por exemplo, a volta do funcionamento de academias, igrejas, bares e restaurantes, aos sábados e domingos. O agreste do estado, que estava sob quarentena rígida durante a semana, terá o retorno dos serviços não essenciais na segunda-feira. Já as 35 cidades da macro-região 3, no sertão, onde houve aumento na solicitação de leitos de UTI, entrarão em quarentena rígida a partir da próxima segunda. Os números da Covid aqui no estado. Em mais um boletim diário sobre a pandemia aqui em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde registrou nesta sexta-feira 3.715 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 208 são casos de síndrome respiratória aguda grave e 3.507 são casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 515.544 casos confirmados da doença. Também foram confirmados 87 óbitos. Com isso, o estado totaliza 16.701 mortes pela Covid-19. Noronha será o primeiro local do estado com 100% de imunização. Quem disse isso foi o governador Paulo Câmara. O governo de Pernambuco anunciou hoje que vai enviar cerca de 1.000 doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca Fiocruz à ilha de Fernando de Noronha. Segundo o Palácio do Campo das Princesas, o objetivo é assegurar a conclusão de imunização de todos os habitantes maiores de 18 anos. No anúncio feito através de pronunciamento, o governador Paulo Câmara, do PSB, disse que a medida dará mais segurança para a retomada do turismo no local. O gestor lembrou que somente com porcentagens muito maiores que as atuais, 12% da população brasileira vacinada, os pernambucanos estarão em segurança para tirar as máscaras da rotina. Eu vou aguardar para ver. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos, seja aqui no Brasil ou no restante do mundo? Eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia e games, pets, streaming e muito mais. Nós estamos onde você quiser. Nesta sexta começa a Eurocopa, a maior competição europeia de seleções, e já começa com o duelo entre a seleção da Turquia e a seleção da Itália. Ao todo, 24 seleções vão estar na disputa desta edição de 2021 da Eurocopa. Para falar mais sobre os jogos, vou conversar com o editor de esportes do jornal Folha de Pernambuco, Geiso Macedo.
Como eu falei na abertura, hoje começa a Eurocopa, né? Muita gente está ligada aí no que acontece, no que vai acontecer. E só para lembrar, você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, só grandes times da Europa participam, em grandes times valendo mesmo, em relação a Money. Eu falei certo, Geiso Macedo?
Olá, Germano e ouvintes. Positivo. É a nata do futebol mundial, né, Germano?
Olha!
Que tá reunida, né, na Eurocopa. Costuma se dizer, inclusive, que a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, né? E de fato é, porque assim, sem Brasil, Argentina e Uruguai, né? Porque o Uruguai também é uma grande seleção aqui do nosso continente, mas que aos poucos também não estão fazendo mais falta, viu, Germano? Porque o domínio do futebol mundial nos últimos anos tem sido da Europa, né? E tem sido ampliado cada vez mais. A concentração de renda, a concentração dos grandes times, dos grandes jogadores, e realmente a América do Sul ficou um pouco para trás, né, nesse quesito. E a gente vê hoje o que acontece, as atenções, como são atraídas, né, as atenções aí para esse grande torneio, que inclusive digo eu também, Germano, que atrai mais interesse do que a própria Copa América, né, que tem o Brasil, tem a Argentina, que inclusive vai com força máxima as seleções daqui, mas o futebol que, vamos dizer assim, que o torcedor mais acompanha também, é o futebol europeu, né, o campeonato inglês, o campeonato italiano, e tá ali todo mundo, né, todo mundo se reúne agora nas seleções para disputar essa competição de altíssimo nível.
Geiso, me diz uma coisa, eu sei que aconteceu em 2016, né, a última edição, e quem se deu bem aí, que levou o troféu, foi a seleção de Portugal.
Isso, foi Portugal. Inclusive foi contra a França, afinal, a França que agora é atual campeã mundial e favorita para ganhar a Eurocopa, e Portugal vem no status um pouco mais abaixo, entendeu? Em termos de favoritismo, vem com Cristiano Ronaldo, que é a grande estrela, né, da competição, mas tem a França, tem a Alemanha, tem o ressurgimento da Itália também, né? A Itália não participou da última Copa do Mundo.
Que estava ruim, né?
Exato, e vem, ressurgiu, né, para uma grande competição. E fez falta, né? A Itália, é sempre bom ver a Itália jogar, os grandes jogadores que já teve, a história no futebol. A Holanda também volta para essa competição, também esteve fora da Copa, do Mundo, e é a hora de volta a uma grande competição, né? Enfim, é uma competição, vão ser 11 sedes, Germano. 11 sedes, é a primeira vez.
E são 24 seleções, né, Jason?
Isso. São 11 sedes e 24 seleções. É uma grande Eurocopa, né? é a primeira vez que é distribuída em tantos países. E ainda mais vivendo agora esse período de caos, né, de pandemia que estamos vivendo. Mas a UEFA garante a segurança sanitária dos jogadores, dos torcedores. Por quê? Porque a vacinação está em um estágio de aceleração, né, na Europa. A condição para que cada sede receba a Eurocopa, né, é que a vacinação esteja acelerada, entendeu? Então, inclusive, vai ter torcida também no estádio, entendeu?
Foi, agora, eu vi, mas reduzido, o número ainda é reduzido, isso. Mas vai abrir uma exceção para ter torcedores aí para acompanhar as partidas, né?
Exato, exato. Os países tiveram que mostrar, né, como é que está, dar esse feedback, né, para a UEFA de como está a vacinação, e aí quem está com quantidade X de porcentagem, né, de vacinação, né, do estágio de imunização, vai poder receber público. Inclusive, tiveram algumas cidades, né, da Europa que saíram, foram excluídas porque não puderam receber público. E aí, naturalmente, porque não estavam com o estágio de vacinação tão avançado. E aí, essa Eurocopa, né, uma Eurocopa marcante, eles já estão vendendo aí como a Eurocopa da pós-pandemia. Entendeu? Lá na Europa, imagina, é um sonho, né, pra gente dizer isso, né?
Nossa, fala não, gente, nem comente. E aproveitando das informações, e eu sei que ao todo são 622 atletas inscritos na Eurocopa, e deste número, gente, que bacana, eu tava vendo ali, 459 jogadores vão se apresentar no torneio pela primeira vez.
É, exato. É uma oportunidade, inclusive, de a gente ver novos talentos, né? Muitos desses jogadores que a gente vê Cristiano Ronaldo, né, Mbappé, enfim, Lewandowski, os grandes astros, né?
Já estão velhos já, né?
Oi?
Eles já estão velhos já, né? Praticamente.
Isso, exato,
né?
Mbappé ainda é novo, mas Cristiano Ronaldo, Lewandowski, enfim, eles já estão com a idade um pouco mais avançada.
Deve,
né,
ser o último torneio que deve participar, né?
Isso, Cristiano Ronaldo. Possivelmente ele tem 36 anos e se encaminha aí para o seu último, né? Agora eu não duvido, de Cristiano Ronaldo, não duvido nada, Germano, pelo comprometimento, né, que ele tem com a carreira. Ele é um super atleta, né? Ele é um atleta na essência mesmo. Inclusive, eu acho que ele é mais físico do que talento. E não duvido ele aparecer com 40 anos na próxima Eurocopa, não. Eu não cravo, não. Mas possível, pode ser. De fato, a última Eurocopa dele.
E me diz uma coisa, Geis, o primeiro jogo começa hoje, hein, entre Turquia e Itália, né?
Exato, exato. Esse jogo é no Olímpico de Roma, né, na Itália, e realmente essa Eurocopa promete grandes confrontos, né? Principalmente nesse final de semana, inclusive já tem um interessante, que é Inglaterra e Croácia. A Inglaterra, que vem sempre aí como uma promessa de ir bem, às vezes não vai tão bem, mas sempre chega bem, contra a Croácia, que é a vice-campeã do mundo. É um jogo interessante que acontece no domingo, né, às 10 horas. Também tem a Bélgica jogando já nesse final de semana contra a Rússia. A Bélgica é da chamada geração de ouro, né, que diz com o Lukaku, Kevin De Bruyne, enfim, que eliminou o Brasil, inclusive, nas quartas de final da Copa do Mundo. É uma seleção para a gente acompanhar também, ficar ligado.
É verdade, Jesus. Me diz uma coisa, a Eurocopa termina quando?
A Eurocopa termina no dia, vou lhe responder agora, no dia 11/7, em Wembley.
Ou seja, né, são 30 dias aí, um mês de jogos, né? Não 30 dias corridos, mas vai acontecer entre 30 dias aí. Para você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, vai poder ficar informado, né, Geiso? Se quiser acompanhar, através do nosso portal, que é o www.folhape.com.br, e através do nosso jornal também, Folha de Pernambuco, na editoria de esportes, né, Geiso?
Isso, Germano.
Geiso, agradeço demais aí a sua participação. Vamos acompanhar os jogos que começam hoje e nesse final de semana. E segunda, a gente volta aqui para saber dos resultados e o que aconteceu dentro do campo. Obrigado, viu?
Obrigado e um abraço.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud ou Spotify.
busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço para você e um bom final de semana.